Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, episódio 23 do 21 Milhões Podcast, e eu conversei com a Nina Halvin, mantendo a tradição sempre de ter convidados aqui no podcast totalmente anônimos e que contribuem lá no Twitter com bons insights. A conversa foi muito interessante, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Deixo aqui também um lembrete de quem ouve, escuta o podcast pelo YouTube, se inscrever. E quem escutar por outra plataforma também, não esquecer de seguir o podcast, deixar o like, esse tipo de coisa. Até semana que vem, pessoal. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar holdando. Bem-vinda ao 21 Milhões, Nina Halvin. Muito bom ter você aqui. Tenho certeza que a gente vai ter um papo legal. Seja bem-vinda, se apresente aí.
Oh, obrigada, João. Nossa, eu não esperava você me chamar para o programa, juro mesmo. Mas estou super feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo programa. Eu vejo que você está tendo cada vez mais uma audiência legal, uma galera vindo aqui no seu programa, também compartilhando um monte de coisa bacana, e me sinto honrada aí de estar junto com essa galera. E eu sou a Nina Halvin e estou super... Não estou muito aberta, mas o máximo que eu vou puder falar, eu vou falar.
Boa. Só revele o que se sentir confortável. Bom, mas então vamos começar. Conta como é que você descobriu o Bitcoin um pouco pra gente, o que você puder contar.
Legal. Olha, foi uma situação bem, assim, eu trabalhava com uma galera, a gente estava num projeto bem pancadaria, né, era um projeto muito, a gente ficava todo mundo preso numa sala, né, e tentando entregar isso o mais rápido possível. Esse projeto durou mais ou menos uns 6 meses, aí foi nesse projeto que eu conheci 3 caras que a gente é amigo até hoje, e a gente falava de Bitcoin, né, porque a gente tava nós 4 o tempo todo numa sala e às vezes, né, a gente se descontraía falando de outras coisas. Sim. E foi nisso, foi em 2000 e... eu acho que foi em 2015, 2016, por aí, 2016, né.
Legal.
Aí, só que assim, naquela época... era bem difícil para mim. Eu não era mais desenvolvedora, né? Porque eu comecei minha carreira como desenvolvedora. Uhum. E eu sou formada em engenharia e tal. Mas aí naquela época eu não tava mais programando. Então para mim aquilo foi meio confuso, sabe? Assim, eles ficavam falando de Bitcoin, ficavam falando, e aí como é que a gente vai fazer? Você tem que comprar, você tem que... Eu não conseguia interagir, eu achava muito difícil, sabe? Uhum. E assim, e eles me explicaram, tal, mas até hoje eu ainda não achei nenhuma seeds perdida em nenhuma anotação minha, entende?
Seria uma
às vezes
boa,
eu
né?
Fico... Seria muito bom. E a gente tem até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp, tá cada um morando numa parte do mundo, assim, a gente ficou muito amigo. Uhum. E outro dia eu falei assim, galera, eu tô interessado em Bitcoin, alguém pode me ajudar? Ninguém falou nada. Sabe, assim, tipo, eu acho
no
que
mesmo
os caras
grupo,
estão tão
no
bem.
Grupo.
É, que só tá a gente lá, só na squad ainda,
entendi.
Né? O grupo
pessoal
da época do projeto. É, tipo, ninguém, a gente fala de outras coisas, né? Outras coisas mais, mas Bitcoin, assim, tipo, fiquei no vácuo, assim, aí eu tive que me virar. É. Porque
engraçado.
Aí eu perdi, naquela época a usabilidade do Bitcoin era muito ruim, assim. Na verdade, ruim pra mim, né? E talvez eu tava muito preguiçosa pra tentar aprender.
Não, mas ainda não é fácil, né? Você tem uma uma barreira técnica ali que você tem que superar. Hoje em dia tem carteiras amigáveis, mas fácil, fácil não é super fácil, né?
Isso, não é mesmo. É, até assim, esses dias eu fiz uma apresentação semana passada, né? E assim, é tão difícil porque cada vez que você vai apresentar, você vai falar sobre Bitcoin, você tem que mudar o conteúdo, você tem que adaptar esse conteúdo, porque você tem que ver quem são as pessoas, né? Quem vai
Sim.
estar lá me ouvindo? Porque não é para todo mundo que funciona falar de um Taproot, por exemplo, entendeu?
Total.
Acabei de ouvir os bitcoinheiros aí, eles falando. Acho que foi até o Capivara que mandou uma pergunta lá falando que, isso vai aumentar o preço. Foi o Nômade, não lembro, o pessoal do Discord lá. Ah, não, não, é, e aí falando Taproot, eu falei, cara, tipo, não sei, será que isso vai influenciar o preço? Não, não vai, porque assim, o Taproot é uma coisa tão complexa, tão técnica, né? Vamos dizer assim, não é tão complexa, mas é uma coisa até puramente técnica, então as pessoas não conseguem entender o valor ainda, o valor
Sim.
técnico que isso está
É,
trazendo para o
mesmo.
Bitcoin.
Acho que mesmo a adoção toma um tempinho ainda, né? Porque
Tá,
ela vai
tá
estar
muito.
disponível na rede no momento que for ativada, mas até isso de maneira massificada começar a ser usado, os benefícios demora um tempo.
Exato, né? Até para mim, ainda estou estudando, estou aprendendo. Assim, eu estou revisando esse conteúdo ainda, não é uma coisa que eu domino. Eu vejo os caras falarem com uma facilidade, mas tem hora que eu falo, será que isso ainda é para mim?
Bom, mas aí você descobriu, você conheceu o Bitcoin com esse grupo aí, e você já desde de lá você meio que caiu de cabeça, ou foi o primeiro contato e depois você precisou de mais um tempo para começar a cair de cabeça?
É, foi bem isso, eu precisei mesmo de um tempo, eu não estava pronta, é o que eu costumo pensar, sabe? Eu não estava pronta para o Bitcoin ainda, e eu precisava de mais tempo, e não era porque eu não acreditava, mas eu acho que era mais pela questão de habilidade, e talvez se, mesmo se eu tivesse comprado naquela época, talvez eu não teria dado o valor que eu estou dando hoje, entende?
É,
O
com certeza.
entendimento que eu tenho hoje não é, não sei se seria o mesmo que eu teria naquela época. Até porque hoje a comunidade está muito mais forte, a gente tem pessoas muito mais assim, com abrangência muito maior, você tem um nível intelectual muito maior para
Não.
discutir esse assunto, então tá aí, né? Tá bombando, não? Então eu acho
Sim.
que eu não me culpo tanto, sabe? Eu não fico muito triste, não. Um
É, que
pouquinho só.
bom. Mas não é para se culpar mesmo. Tem até um convidado aqui no podcast que ele chegou a ter algumas, sei lá, eu nem lembro como que era. Ele tinha um tweet que dizia que ele chegou a ter X Bitcoin, que era bastante, assim, era mais de 20, mais de 30. E nesse meio tempo ele chegou a vender metade, porque ele ainda não
Pois é.
entendia o que era o Bitcoin. Então, tão normal, acho que cada um passa pela sua jornada mesmo. Mas aí agora você caiu de cabeça.
Tá aí, entrei na toca do coelho e ainda estou entrando, que ela é bem grande, né? Mas estou aí navegando dentro da toca. Foi quando eu voltei, foi começo do ano passado, que eu tava assim. Nossa, quando deu o crash na bolsa, eu falei, cara, que é isso? O que está acontecendo? Eu fiquei super desesperada, assim, sabe?
Sei.
E eu já estava com o Bitcoin na cabeça. Aí eu falei, cara, eu preciso entender essa situação, né? E aí o governo falando, ajudando as empresas e fazendo toda aquela parafernália toda dos bancos centrais, começou a sair nota disso o tempo todo, intervenção, blá, 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 por conta do Covid. Só que assim, se você olhar o histórico econômico, já estava tudo muito caótico, né? Eu acho que o Covid só acelerou, para falar a verdade.
É, total.
E aquilo já estava, essa situação, assim, né? De impressão de dinheiro, de desemprego, de pessoas
Sim.
morando, né? Não tendo, não consumi, não, os Estados Unidos não conseguindo pagar a dívida e tal, já era uma coisa visível, né? Não para a sociedade como um todo, como é hoje, por conta do Covid, mas era. E
Ah.
aí, naquela época eu falei assim, eu preciso voltar para o Bitcoin para ver como é que tá, né? E aí eu fui, peguei um livro, que é o 21 Lições do Gigi. Aí eu peguei e entrei lá para recapitular e tal. Aí eu falei, cara, porque eu já tinha visto esse livro antes, né? Aí eu falei, deixa eu entrar, era minha referência, né? E
Que
quando eu entrei
legal.
lá, quando eu entrei lá, eu falei, cara, tipo, já tem um monte de língua traduzida, assim. Aí eu falei, cara, tem português, deixa eu clicar aqui em português. Quando eu cliquei, eu fui pro link do Dove, lá do Bitcoinheiros, que ele tem uma série de tradução desse livro.
Que bacana.
Ai, meu, foi assim, putz. Aí eu entrei de cabeça quando eu vi assim, eu falei, caraca, quem que é essa galera toda que tá aqui? Quem que é esse povo? Eu fiquei assim,
Descobriu um
alucinada.
novo mundo.
Parecia, é verdade. Foi meio que entrei, foi um mundo à parte, um mundo paralelo, vamos dizer assim, né? Sei lá, muito
Pô, mas que
bom.
bacana.
Eu gostei.
Esse livro do Didi, eu conheço ele, mas eu nunca li, ainda não parei para ler ele.
Meu, é um
Você
livro
tem alguma
muito
coisa para
fácil de
falar
ler.
sobre ele? Alguma das lições que te
Tem.
marcou? Não sei.
Nossa, é um livro assim que eu releio muito, sabe? Assim, às vezes eu vou em alguma parte e releio. É um livro assim extremamente filosófico. Ele não é um livro técnico, como por exemplo, Master in Bitcoin, que também já li, já reli várias vezes. Mas o 21 Lessons é bem. É gostoso, é assim, apaixonado, é filosófico e fala muito das razões também do criptoanarquismo, né, dos cyberpunks. Então tem essa filosofia por trás desse livro, e que é uma coisa, porque eu estou trabalhando com software livre há muitos anos, entendeu? Eu também
Legal.
eu faço parte dessa comunidade do software livre há muitos anos, e então eu estou mais ou menos ligada ao que é o essa galera do cyberpunk. Eu conheço alguns cyberpunks que faziam parte naquela época, a galera mais velha assim. Então assim, então quando eu vi o livro do Gil, eu falei, cara, esse livro para mim é até o que eu vou falar como recomendação, né?
Que
E então
fantástico.
esse livro, ele é mais ou menos isso,
É,
e ele
eu
abre sua
li.
mente.
Desculpa, continua, desculpa.
Não, ele abre sua mente só para uma visão mais, vamos dizer, romântica. E não é ilusão, sabe? Assim, você tem que abrir a mente e entender isso. O livro te faz entender os aspectos do Bitcoin, que as pessoas na sociedade estão vivendo, que o Bitcoin vai consertar, vamos dizer assim, entendeu? Ele é tipo o que vai acontecer, o que é uma visão bem racional, sabe?
Não, pô, super interessante. Eu nunca li esse livro e agora você falando, acho que a gente vai acabar aqui, eu vou na Amazon comprar. Mas eu já li alguns artigos dele, e eu li um artigo dele que é o Bitcoin é Tempo. Não sei se você
Sim,
conhece esse. É muito
acho que
interessante, né?
sim.
Porque ele traz toda a questão de que é muito difícil você determinar, sincronizar o tempo entre dois agentes que estão distantes no fisicamente, né? E isso é um grande problema para a computação, mas é uma questão até física mesmo, né? É difícil determinar um único tempo no universo. E ele faz essas ligações, né? Ele até indicou um livro sobre isso que eu acabei lendo num desses artigos. E ele realmente é fantástico, é fantástico.
Qual o livro que ele indicou nesse artigo?
Ai, meu Deus do céu. Como é que
Ah,
eu
se
vou
você
lembrar
lembrar
agora? Eu vou precisar
depois.
lembrar. Não, eu vou lembrar até o
Não,
final aqui, porque é
eu vou
só entrar
procurar o
na Amazon e
artigo.
ver meu histórico de compras.
Ah,
Mas
legal.
eu já te falo, mas é muito interessante. É um físico que ele nem fala sobre o problema da computação. A computação tem esse problema, né? Você tem dois servidores distantes, é muito difícil você sincronizar eles, o tempo, né? A hora. Mas na verdade o livro não é nem sobre esse problema na computação, é sobre o problema na física, que é muito difícil você determinar um único tempo no universo, assim, como um todo, sabe? Eu tô vendo aqui o. Meu histórico de pedidos na Amazon, eu já te falo.
Nossa,
Mas é muito bom
qual
esse
foi o
cara,
último
né?
livro aí que você comprou? Qual foi o último livro que você comprou aí na Amazon de
Ah,
Bitcoin?
foi o Grokking Bitcoin.
Grokin, esse
Grokking
de quem que
Bitcoin, ele é
é?
meio que. O autor, ele chama Cale Rosenbaum, mas ele é meio na linha do Mastering Bitcoin e também do Jimmy Song. Jimmy Song tem um livro desse, né? Nessa linha aí.
Legal,
Mas e aí,
vou
depois
procurar.
você leu esse livro do
Sim.
Didi e depois
Não,
você
aí
acabou estudando a parte técnica ou foi estudar economia austríaca?
foi.
Como é que foi
Não,
essa
aqui.
jornada?
Então, é até interessante eu falar que eu não tenho nada com economia austríaca, nada, zero entendimento. O entendimento que eu tenho hoje é o que eu conheço, que eu aprendo com vocês na comunidade. E assim, porque eu sigo uns canais ou outros, assim, que são libertários, né? Mas é lógico, essa questão política é o que eu discuti uma vez. Eu acho que o Bitcoin não tem variação política, não tem nada, nada, não tem como você separar o Bitcoin para uma pessoa, para um nicho de pessoas. A pessoa precisa saber como é que faz tal coisa. Não, cara, a gente precisa saber como usa uma carteira, entendeu? Bitcoin, você não precisa saber de economia austríaca para usar.
É
É
verdade.
importante você saber a importância, o valor por conta disso. Mas assim, tipo, em El Salvador, a gente sabe que tem gente que usa ali que não entende, né? Estão usando Bitcoin. Você acha que o cara vai ler um monte de livro que nem a gente faz? Os caras, para eles não é importante. Para eles o que importa é que a vida deles está continuando e o Bitcoin está ajudando. Então, assim, de economia austríaca, não sei nada, quase nada. Até estava pensando em fazer um mestrado disso, mas aí eu falei, cara, não dá. Mas a parte técnica mesmo, que foi quando eu, depois que eu li 21 lições, que eu escutei, na verdade, né? Eu escutei o que o Dov produziu. Aí eu fui ver o Master em Bitcoin, porque teve uma parte lá que estavam falando que o Dov narrou, e fala muito da questão de privacidade, né, e tal. Eu fui estudar essa parte lá do SHA-32, né?
Sim, a função hash, né, que é usada
Isso,
no
do
Bitcoin, uma
hash.
delas, né, a principal, vamos dizer
É.
assim.
Aí eu fiz umas perguntas, né, lá no Discord, porque eu achei o Discord também no Twitter, né? Ocasionalmente, assim. Aí foi no Twitter ou foi no canal dos Bitcoinheiros? Acho que foi, não lembro agora. Aí tá. E foi quando eu comecei a estudar isso, e aí eu comecei a ver os vídeos dos Bitcoinheiros. Comecei a ver também os vídeos dos outros canais, né? Eu gosto muito do pessoal do Simple Bitcoin, que são dois caras do Canadá, que eu acho eles muito engraçados, adoro. Eu gosto muito sei lá, eu enjoei um pouco daquele cara do Peter,
Peter
achei ele,
McCormack.
sei lá, enjoei um pouco dele. Mas tem hora que. É que assim, às vezes os convidados eles navegam, né, em vários podcasts, em vários. Canais de YouTube,
Sim.
então você quase, né, enjoa assim às vezes. Mas cara, tem um podcast assim que eu achei, tem os caras do Tales from the Crypt, né, meu, esses caras são
Sim.
foda. É tipo, eu nem
O
sei se você me
Artie
perguntou
Bent.
isso, mas é o
Não, mas
Odell, ontem
legal.
tava
É
vendo
legal
ele.
ver que você foi caindo no buraco do coelho e
Foi.
foi acessando tudo, né? Tudo que existe aí, foi consumindo,
Cara,
devorando.
Eu vou te falar, tem um podcast que eu gosto pra caramba, que é o Two Bit Idiots.
Não conheço esse, que
Isso.
legal.
Meu, é muito engraçado. É muito engraçado. É dois tracinho bit idiots. Eu descobri recentemente, assim, isso é bem legal também. Curto pra caramba.
Pô, que
Mas aí eu fui
bacana.
entrando na toca, eu não li ainda o Bitcoin Standard, mas. É uma coisa que eu leio aos pouquinhos, sabe? Assim, quando eu preciso fazer uma apresentação, alguma coisa, eu vou nesse
Sei.
livro. Mas ler de ponta a ponta, eu nunca li, não.
E essas apresentações você tem feito para quem, em geral?
Em geral, é corporativo, né?
Sei.
É ligado ao meu trabalho, né? Então,
Tá
é
explicando
isso.
pro pessoal que você trabalha como é que é
É.
esse negócio. E tem dado o resultado? Como
E.
é que tem sido?
Tem. Tá
Né?
sendo bem legal. O impacto vai ser grande, é só isso que eu posso falar.
Pô, que bacana. Eu tentei isso
É.
lá 4 anos atrás já. Tentei isso na época. Cheguei pros meus colegas de trabalho, falei, vamos ali numa salinha. Quando vocês estiverem livres e tal, vou fazer uma apresentação. Eu fiz a apresentação inteira e tal. E até tenho curiosidade de saber como é que tá, se o pessoal, alguém hoje em dia tá no buraco do coelho aí ou não. É, mas na hora ali eu senti que ainda existia muito ceticismo pro que eu tava falando, sabe?
É bem normal, assim, eu vou te falar que eu fiz algumas, assim, para nível de diretoria, né, de C-level, de C-level, e foi bem difícil, assim, porque deixa eu te falar só uma coisa, isso é importante para todo mundo também. A
Boa.
gente gosta de Bitcoin, a gente usa Bitcoin, a gente ama, a gente entende, a gente está nesse espaço de entendimento, mas nem todo mundo está pronto para escutar. Então, assim, eu não ofereço nada para ninguém. Todo mundo
Sim.
que trabalha comigo sabe que eu conheço, sabe, né, que eu estou envolvida, mas eu não trabalho diretamente com isso. Existe uma equipe que faz, mas eu não estou nessa equipe. Eu escolhi não estar porque o jeito que eles estão fazendo é um jeito que eu não aprovo. Eu não
Entendi.
quero fazer parte disso. Então, o que que eu faço? Eu só explico, eu vou lá, faço uma apresentaçãozinha de 1 hora. Aí, se alguém tem alguma dúvida, eles vêm falam comigo, ou então eu indico alguma coisa para aprender, ou alguma empresa, né, da comunidade para falar com essa empresa, como parceria. Mas a primeira vez que eu falei foi realmente com o C-Level, e foi bem difícil, mas porque eles estão acostumados com o mercado tradicional, porque
Claro.
eles ainda não entendem qual que é o valor disso. Mas quando você fala do halving, quando você fala da inflação, porque esse pessoal entende falando de dinheiro, né? Falando de ganho,
Sim,
perdas e
é.
perdas. E eles estão vendo a merda que tá, desculpa o palavrão, eles estão vendo a situação que tá a economia mundial,
Sim.
né? Então, assim, por isso que o halving tá no meu nome, porque para mim o halving é a coisa mais importante. Para mim, no
Legal.
Bitcoin é o halving, entendeu? Que é a
É o
garantia.
é a programação da oferta monetária. Poderia dizer assim.
Exatamente isso que nenhuma outra moeda vai ter. Né?
Ah.
E mesmo se alguém for cair, não vai chegar no nível que está o Bitcoin, nunca. Né? Então, hoje, o que a gente tem, né, como oferecimento do governo, né, do Estado, é uma moeda que em lugar nenhum do mundo funciona, é fadada
É,
ao
sem
fracasso
planejamento, sem programação, totalmente aleatório,
total.
arbitrário, né? A emissão de moeda.
É arbitrário, é irresponsável, é pensando em enriquecimento ilícito, e pensando em coisas que, como que fala? Não sei a palavra agora, mas é pensando em algo mais de um nicho, né? Você viu o Pandora Papers, né? Que aconteceu esses dias, que saiu lá um monte, abriram lá os arquivos. Aquilo ali é um absurdo. Aquilo ali é o que acontece há anos e ninguém faz nada.
É, você diz
Anti-money laundering.
as pessoas terem dinheiro offshore e esconderem dinheiro, e
Isso,
políticos, altos
né?
executivos, né? É
Isso,
isso.
e
Eu estava
assim.
explicando porque às vezes algum ouvinte não sabe o
Não,
que é o
desculpa.
Panama
Exatamente.
Papers.
Obrigada.
Imagina.
Obrigada, obrigada. Desculpa. Exatamente, esses papers são que explicam, né, como que eles fizeram toda a falcatrua, né? E aí foi descoberto que existe simplesmente um sistema sombra do nosso sistema monetário. Então, é muito maior do que simplesmente você lavar um dinheiro num restaurante ou numa lavanderia de carros, ou, sabe? É
Sim.
muito maior. Como se fosse uma rede paralela, né? Como se fosse o dark web que a gente tem. Então, esse povo aí que fala mal de Bitcoin, né, que a gente vê os tweets, a gente vê as pessoas mostrando, né, que
Sim.
fulano é político, ou então grandes empresários, não querem mesmo. Por quê? Porque o sistema deles funciona na sombra, né? E tá
Perfeito.
muito bem, obrigado.
E é um sistema que só é acessado por essas pessoas que têm contatos, têm bastante dinheiro, têm influência política, né? Não é para as pessoas comuns, né, esse sistema.
Não, não é para plebe.
É.
Não é
Exato,
definitivamente.
e o Bitcoin é para plebe, né? Ou para todos, na verdade, né?
Para todo mundo.
É.
É, para
Mas
eu sinto
é
muito que é
isso,
isso.
esse assunto é quando eu penso nele, puta, me provoca fortes emoções. Porque você fica ouvindo esse pessoal na frente da câmera falando, não, nós vamos fazer um pacto global por imposto mínimo, nós vamos aumentar o imposto de renda e a gente vai fazer isso tentando cercar a plebe, mas no por trás, né, eles têm um sisteminha ali muito bom para eles que funciona super.
Exato. E a gente, pô, esses dias eu fui transferir uma grana num banco que tem, né, nessas ilhas aí, eu fui transferir, e eu tava comprando Bitcoin, sabe? Eu tava fazendo
Sim.
P2P. Mandaram dinheiro de volta. Não era, cara, juro, era coisa de
Nossa.
300 dólares. Era muito
Nossa
baixo,
Senhora.
300. Tipo, ai, a gente tá querendo saber para onde que vai esse dinheiro que você tá mandando. Eu falei assim, aí eu respondi, olha, esse dinheiro é meu, eu não quero te falar. Eu respondi bem assim na e-mail, sabe? Não
E aí?
quero te falar, esse dinheiro é de minha propriedade e eu quero transferir ele para essa conta que eu te indiquei, por favor, faça imediatamente. Aí ela respondeu, e a assinatura dessa moça estava assim, Departamento de Lavagem de Dinheiro, Anti-Money Laundering, né, Anti-Fraude. Aí ela respondeu, ela falou assim, ah, mas se a senhora não disser o que que é, a gente não vai poder compensar. Aí eu falei, ó, então você pode devolver o dinheiro, pode devolver. Aí ela
Nossa.
devolveu para minha conta, escreveu uma anotação ainda, escreveu uma anotação na devolução, falando que é devolução porque não passou na no AML, no
Que
Anti-Money Laundering
loucura.
Check. É, 300 dólares, assim, cara, tipo, eu achei que o pessoal do meu banco ia me ligar, ou ia falar alguma coisa, né, mas ninguém falou nada. Eu fiquei mó cabreira, assim, falei, ai. E assim, tipo, quem manda dinheiro para esse pessoal lá, né, desse bancozinho aí, é só pra comprar Bitcoin mesmo, é pra. Ou então é para fazer outras coisas, né? Mas é o que acontece. A gente não tem mais direito. Outro dia aconteceu comigo de novo também com o meu banco. Meu cartão, ele. Ah, alguém estava usando meu cartão, uma compra online. Aí passou lá 700 dólares. Aí eu falei assim, aí eu vi, né? Porque tem aquele 2FA lá que você autoriza no app. Aí eu olhei e falei, não sou eu não, cancelei, né? Pá. Cancelei. Aí nisso eu fui no app, você tem como bloquear só para compras online, né? Aí eu bloqueei o cartão para compras online. Cara, foi um monte de tentativa, veio várias tentativas, uma atrás da outra. E passou, esqueci, né? Aí outro dia eu fui comprar online e não deu porque eu esqueci de desbloquear o cartão. Aí eu falei assim: ah, quer saber? Eu vou avisar o banco que teve esse problema, só vou reportar o problema, porque eu tô indo viajar de férias amanhã. E eu não quero, tipo, eu vou ficar uma semana fora e eu não quero ficar sem meu cartão. Isso aconteceu lá nesse final de semana. Aí eu falei, vou
Sim.
reportar pro banco e aí eu vou deixar bloqueado para compras online. Não vou trocar o número do cartão ainda. Quando eu falei no chat lá com o banco, a menina do banco, ai, então tá bom, estou bloqueando seu cartão. Eu, filha, hello, você não vai bloquear meu cartão. Pode desbloquear isso agora. Você não tem o
Caraca.
direito de bloquear o meu cartão, eu não pedi isso pra você. Você entendeu? Olha o nível que tá.
É,
Sabe?
tem um meme muito bom que é sobre esses políticos, especificamente sobre a secretária do Tesouro americana, que ela gasta trilhões e trilhões, imprime, na verdade, né? Trilhões e trilhões para gastar, mas quer saber o que você tá fazendo com seus 300 dólares.
Exato.
Uma
Tem
vigilância
esse meme, me manda.
louca, né? É, vou te mandar, é maravilhoso esse meme. Até porque
Cara.
ela fez um discurso propondo limites de 600 dólares para transferências fora do radar do Tesouro, né?
Ah, é?
E das instituições reguladoras. Uma loucura isso,
Nossa.
né? E eles imprimem
Que
trilhões de
absurdo.
dólares e tudo bem, eles podem fazer o que
Sim.
eles querem.
É, não paga a dívida que tem com outros países, né? Aí ferra com a economia mundial, né? O Brasil está se lascando por conta disso. O Brasil fica, e assim, Eu até achei legal que o Bolsonaro não comprou o dólar. Teve uma época que ele proibiu, teve um dia aí, uma tentativa que fizeram o Banco Central, ele falou, não, não vai comprar mais não.
Que
Então,
o Banco
tipo,
Central tá tentando comprar dólar, é isso?
foi, acho que foi uns 2 meses atrás, ele vetou. Mesmo sendo impopular, né, parece que ele entende um pouco a merda que tá rolando, né?
É,
Foi uma medida
total.
impopular, mas eu acho que é igual. Não vai, Estados Unidos, cara, não tá, os Estados Unidos estão um caos, assim, eles não vão pagar dívida com ninguém. A inflação na Europa tá 4,5%, na Alemanha 4,5%, recebendo
Impressionante
hoje.
isso, né?
Eu vi um vídeo de um cara falando do preço da gasolina, tem gente indo para Áustria encher o tanque de gasolina,
Sério?
tá?
Caraca.
Estão atravessando a fronteira para ir para lá para comprar gasolina, porque eles economizam acho que quase 30 centavos no litro.
Nossa
Entendeu?
senhora, quem que
Nunca
ia
teve tão
imaginar isso
caro.
acontecer na Alemanha, né?
Na Alemanha, aí você vê a inflação em geral da Europa tá batendo quase 6,5. Deve estar tá até mais. E eu não sabia, sabe? Eu tava vendo isso ontem, não sei que dia que foi. Eu falei com um amigo meu que ele até mandou, ele mora lá, ele mandou um print aqui da inflação, né, do preço da gasolina, que em 2000, em julho, olha só, em julho desse ano. Deixa eu ver se é desse ano. Tava 1,54 a gasolina aditivada, 1,54 em julho, e agora tá em novembro tá 1,68. Então, para a Europa, isso é muita diferença. O diesel subiu de 1,38 para 1,56.
Nossa, é. Não, isso é impressionante mesmo, porque
De julho para
é, há
cá.
muito tempo, né, a Europa não conseguia ver inflação, né? Níveis de
Há
inflação
muito
assim
tempo.
super baixos e de repente isso tudo acontecendo. É, impressiona
Ó, é a
mesmo.
maior inflação em 28 anos. Em 30 anos,
É,
a maior inflação, a inflação mais alta da Alemanha. E hoje também vi que também os Estados Unidos.
os
Ah, foi
Estados
os
Unidos
meninos que
também, né?
falaram, dos
É.
bitcoinheiros. Acho que foi eles que falaram agora que lá também é a maior inflação dos últimos 30 anos nos Estados Unidos, tá? Seis e pouco, acho, se não me engano. E
É
imagine, o
impressionante.
Brasil tá 10,5%, 10,2%, saiu esses dias também. Cara, estamos ferrados, entendeu? Tá todo mundo. É só o Halving que salva a gente.
E você acompanha o cenário de Bitcoin europeu? Porque no Twitter eu acompanho muito o americano. Acho que o americano faz muito barulho lá no Twitter, mas o europeu eu tenho pouco contato. Não sei se você conhece um pouco.
Olha, tem uns caras que eu consigo, sim. Tem o pessoal do. Olha, a maioria dessa galera é o pessoal do Raspblitz, é o pessoal do BTC Pay. Tem algumas pessoas da Lightning também, e tem o pessoal da Spectre, que eu sigo, tem o pessoal da. Umbrella, não sei se o pessoal da Umbrella da Europa, mas acho que não. Acho que eles são dos Estados Unidos.
Eu sei que a Europa com certeza é o primeiro, é o segundo polo de Bitcoin, assim. É, até pelo quando você vê aqueles sites que contam a quantidade de nodes e esse tipo de coisa, você vê que na Europa tem uma cacetada, né? Você vê os Estados Unidos brilhando lá em primeiro e a Europa em segundo. Mas acompanha um pouco o pessoal, né? O que o pessoal tá fazendo, se tem uma galera
Tem.
interessante.
Eu sei que tem o pessoal da Fumo, que é o pessoal que faz o Hasselblad, faz o ATM da Lightning, que eles fazem uns experimentos muito loucos aí. E eles estão agora em El Salvador organizando o evento. Eu sei que eles organizam um monte de conferência pela Europa, que é o moço lá, que é o fundador da Fumo. E eu sei que tem o Digi é da Europa, né? Ele tem uns. Acho que ele tem um podcast lá. E
Interessante.
mais, tem um monte de desenvolvedor também que colabora aqui com o Core, que fica lá, né? Então, eu acho que tá meio assim. Mas eu vou te falar, o Brasil também tem uma participação significante, né, na comunidade Bitcoin. Eu acho que não tanto quanto a gente gostaria,
Mas tem
mas eu acho
crescido,
que a
né?
gente tem crescido, tem muita gente com potencial, né?
Total,
E o mercado tem para todo mundo, né? Igual você vê pessoas no Bitcoin, falando nos Estados Unidos, na Austrália também, eu acho que é muito parecido com a Austrália, o Brasil, porque a Austrália é meio parecido com a gente, assim, a comunidade, o pessoal, eles falam muito, fazem muito vídeo, fazem muito space e fazem muito podcast, mas eles não têm um alcance como os Estados Unidos têm na Europa e vice-versa, entendeu?
É, verdade.
É,
Até por
não
causa.
tem, mas
É, tem um cara que é o Stefan Levera, que ele é da. Não sei se você conhece, ele fez um podcast. Ele é australiano.
sim.
Esse cara é famoso, mas fora ele eu não conheço muito.
É, eu
Mas eu
acho que
acho
ele
que
nem
a.
mora na Austrália, mas
É, isso, não
não sei.
sabia. Mas a comunidade brasileira, acho que tá rolando Acho que tá rolando uns burburinhos aí, uma movimentação maior. Vejo de um ano pra cá, por trás dos panos aí, tô vendo algumas movimentações para levantarem dinheiro para bancar contribuidores brasileiros do COR mesmo. Eu acho que a coisa tá caminhando aí. É
Acho
interessante.
ótimo, tem que acontecer, porque eu acho que o Brasil, ele tem, porque é na América Latina, né? A gente está, o centro, vamos dizer assim, o país mais poderoso da América Latina, dizendo, economicamente falando, né?
Sim.
A gente, eu acho que assim, é lógico, né? Todo mundo sabe, o Brasil é um país tão rico, né? A gente não sabe usar a nossa riqueza direito. Mas o potencial do Brasil para influenciar as outras comunidades é muito grande. Eu acho que também falta um pouco mais de. Eu sinto que o pessoal da Argentina também quer mais comunicar com a gente, o pessoal de Portugal também, né? E
Não.
falta, eu acho que mais essa convivência, fazer uns eventos, né, a nível de Latinoamérica, que nem esse que tá tendo em El Salvador, tá, uma galera tá lá. Mas
É,
assim,
sim.
cadê o de São Paulo, né? Tem que ter um em São Paulo, tem que ter um no Rio, sei lá.
É. Eu acho que as coisas vão tão com cara que estão evoluindo. Eu tô bem otimista.
Tem gente que não é assim. Bom, só para falar uma coisa, eu sei que todo mundo bebe alguma coisa quando tá aqui no seu programa.
Não é todo mundo, eu tô ficando com fome de pinguço. Não é assim não, pô. Não precisa beber, não precisa beber. As pessoas vão se
Então, eu
sentir
fiquei
obrigadas daqui a
pensando.
pouco a beber.
Eu fiquei pensando, eu falei assim, ah, eu vou pegar um vinho, vou tomar. Eu falei, ah, não, amanhã eu tô viajando, eu tenho que arrumar minha mala ainda. Aí eu peguei e fiz um chazinho, coloquei um limão, coloquei um gengibre e falei
Delícia.
assim, eu vou tomar um chá bem, não muito quente, né? Porque eu, né, também preciso fazer aquele chá quentão. Mas já tô na minha segunda caneca, minha caneca do Satoshi aqui, que tem o
Perfeito.
bloco Genesis.
É ótimo você falar isso, porque daqui a pouco eu vou ficar com fome de pinguço.
É, viu, gente? É sem álcool, é só um chá.
Boa, olha lá, dá pra vir no 21 milhões sem beber.
Exato. Exatamente. Você pode tomar uma
Boa.
água com gás, como uma rodela de limão, por exemplo.
É, bom, esses dias eu vi que você no Discord você postou um vídeo da Swan. Que é, em inglês é Bitcoin's Generational Wealth, que é Bitcoin é uma riqueza
Ah, sei qual é.
geracional.
Isso.
E eu não tinha visto esse vídeo ainda, mas depois que você postou eu fui ver. E é muito legal, né? É
Nossa.
emocionante, assim. Tem algumas
É
partes ali.
lindo.
Tem até um trecho que eu destaquei aqui pra gente conversar, mas não sei se você quiser falar um pouco dele.
Ótimo, legal que você lembrou. Ele, além de ser muito bem produzido, né? Com as imagens, eu achei assim. Visionista, como é que fala? Visionário, né? Que fala.
Visionária.
E assim, eu no começo, eu fiquei assim, eu quase chorei, juro. Juro pra você. Ai, vou te falar, João. Eu vou te falar que assim, cara, eu tava aqui assistindo isso. Meu corpo, assim, meu corpo aquecia de amor, de paixão, pelo que eu tava escutando no começo, né? Eu falei, cara, isso mesmo, isso que tá muito cedo, tá muito cedo. Aí quando chegou no final, não no final, mas teve uma parte que eles colocam umas usinas nucleares ali, eu falei que nossa. Aí eu falei assim, bom, essa computação gráfica tá muito linda, né? Isso exagera.
É. É, esse sentimento de estar muito cedo é muito legal, né? Que todo mundo que acaba descobrindo Bitcoin mesmo percebe isso, né? Que, pô, tá, beleza, vale 1 trilhão de dólares, mas Cara, o potencial disso é centenas de vezes maior que 1 trilhão de dólares.
É muito maior. É
Né?
uma, assim, quando eu entendi mesmo, eu tava fazendo um projeto com o pessoal da África na época, e eu tenho, às vezes eu dei uma sumida com a galera lá, mas às vezes eu volto e tal, vou, faço alguma coisa. Mas naquela época eu tava fazendo isso, e aí eu falei, eu pensei nesse pessoal, sabe? Quando eu falei, quando eu entendi, quando meu primeiro entendimento de Bitcoin, né? Que é a geração de riqueza, né? Então, aquilo me veio na cabeça, sabe? As pessoas que eu tava trabalhando na época, eu falei assim, cara, isso daí vai resolver mesmo. É o Bitcoin que vai salvar isso. Essa, eu fico tão feliz cada vez que eu escuto um país da África falando que tá adotado, que tá, uma adoção tá grande, ou que aumentou a quantidade de P2P. É,
E
meu,
tem
eu,
acontecido,
inclusive, eu
né?
falo
Esse ano eu vi muita notícia sobre
muito.
isso.
Muito, muito, eu queria muito que acontecesse uma inversão econômica polar, sabe? Uma
É.
despolarização, que nem a gente fala em física. Então vamos fazer uma despolarização econômica, vamos inverter os polos econômicos, porque já chega de ter Europa e Estados Unidos, né,
É,
fazendo
seria
tudo
muito
isso,
interessante mesmo.
explorando. Como seria o oposto, né? Como seria se fosse o Brasil, a África, né, a Índia, né, os países ali da Ásia, perto da Índia ali, né? Naquela zona mais de conflito, vamos dizer assim.
É.
Mas como
E esse
seria isso,
movimento de El
né?
Salvador é um pouco isso, talvez, né? Porque é o primeiro país fazendo reserva de
Ah!
Bitcoin oficialmente e é El Salvador que não
É.
tá fora desse polo econômico aí, né? De primeiro mundo, vamos dizer assim.
Totalmente. É exato, mas é porque El Salvador não tem uma moeda, né? Uma moeda fiat.
Sim,
Então, é
própria,
mais
né?
fácil uma adoção. Não tem uma moeda própria, exatamente. Como é na África, muitos países lá, que nem. Bom, aí a gente vai entrar na história do dinheiro, mas muitos países ali que é igual o Brasil, que a gente também tem, né? A gente está, é muito mais volátil hoje a moeda fiat do que
Sim.
às vezes eu vejo isso. Não tem a volatilidade para mim. É lógico que não é tão expressiva comparada com a do Bitcoin, mas ela tá aumentando cada vez mais. Então ela tá perdendo valor, a gente sabe tudo isso, né?
Ah.
Então, poder
Não, total.
aquisitivo. As pessoas na Europa, por exemplo, eles pensam que no Brasil, por exemplo, a gente pensa assim: eu tenho dois montes, eu quero comprar um carro, vamos supor, eu quero comprar um Ford Export. Aí eu sei que eu vou precisar de dois montinhos de dinheiro hoje. Aí daqui a um ano vou precisar de quatro montinhos de dinheiro, vamos dizer assim, mesmo montinho multiplicado por dois. Na Europa, não, eles pensam assim, eles diminuem o tamanho do carro. Eles não. Olha só a cabeça, a mentalidade. Então, o brasileiro, a gente pensa assim, a gente tem que ter mais dinheiro para comprar o
Sim,
que a gente quer. A gente não
sim.
muda o pensamento, a gente tem que manter, esse é o meu poder aquisitivo. Então, eu vou comprar algo menor. É lógico que a gente pensa assim, tem muita gente que faz isso, mas essa é a questão, a educação financeira também, que falha muito no nosso país, né? Que, em geral, né? Não só financeira, né? Eu,
Total,
por
né?
exemplo, eu falhei muito, né? E eu não tive preparação. Eu fui
Mas
aprender muito
a
mais.
volatilidade da moeda fiat que você tá falando, hoje em dia tá muito clara, né? A gente tá vendo o carro usado. Aqui no Brasil, a gente tá vendo o carro usado valendo mais do que o preço original que você pagou há 6 anos atrás. Você tá.
Nossa.
Quando você quer fazer uma. Quando você quer fazer uma obra, por exemplo. Os preços mudam mês a mês, sabe? Cada mês, a mesma mão de obra às vezes custa um pouco mais. A volatilidade da moeda fiat tá ficando mais clara, cada vez mais clara.
Tá.
Né?
Isso, a gente tá vivendo uma hiperinflação descontrolada. Eu falo com meus amigos, né? Alguns não, né? A maioria não quer saber de Bitcoin, né? E aí eu
Normal, normal.
falo, cara, vocês estão pensando nisso ainda? Eu cansei, sabe, João? Cansei. Eu falava muito mais quando eu comecei a entender.
Sim.
Cansei. Já falei o que eu tinha que falar. É que nem eu falei agora das palestras. Eu não fico mais falando que eu. Ai, Foda-se, desculpa, não
É.
tem mais tempo. Ah, você quer? Você toma esse livro aqui, vai ler isso aqui, se você tiver alguma dúvida. Porque, meu, a gente bateu tanto na tecla. Eu, assim, eu
Sim.
tô aqui agora. Imagina quem tá muito mais tempo. Sabe? Imagina, é cansativo, né?
Não. Não, total.
Mas, enfim, eu não tô virando as costas, eu não vou deixar de fazer, vou continuar fazendo, mas com cautela, assim, com. Porque, assim,
Sim.
o tempo é o que a gente tem mais de mais precioso. Demais precioso.
Exato.
É,
Não pode
e
desperdiçar,
quando
né?
você dedica. Não pode. Quando você dedica o tempo para uma pessoa que ainda é cética, ou vai virar. Vai sair do telefone, vai sair da ligação, vai sair da call e vai comprar Bitcoin, para quê? Né? Então,
Não, total.
ou então vai
Eu.
comprar o Bitcoin, depois vai vender, depois de duas
Isso.
semanas vende, né? Porque caiu o preço.
Sim. É, eu fui diminuindo o círculo de pessoas que eu falo sobre isso. É, e hoje em dia ainda existem pessoas que não são muito. Que são quase praticamente no coiners, só que eu ainda encho o saco. Só que virou pouca gente, entendeu? Virou. É, menos de meia dúzia, assim. E, mas eu ainda
Então.
tenho esperança. Mas são alguns escolhidos. O resto não, o resto eu fui cortando e falando, ah, tá bom, boa sorte, faz o que você quiser. E seja feliz.
Foi assim, por.
E, bom, você mencionou também no vídeo, que no vídeo da Swan, você gostou muito da questão da usina nuclear aí. Você se interessa por esse assunto?
Olha, é um assunto que eu já vi também nos outros bitcoinheiros falando, né? Eu realmente eu fiz minha pesquisa, entrei lá, fiz minha pesquisa, mas, cara, eu tô muito cética com outro tipo de investimento agora. Não quero.
Sei.
E depois que eu entendi, é descentralização para mim, é a chave para tudo, sabe?
É difícil
Então,
você, depois
eu não.
que você descobre o Bitcoin, é difícil você achar outro investimento e falar,
É.
caralho, puta investimento bom, né? Porque denominado em Bitcoin, com certeza não é um baita investimento, né?
E assim, é tão legal quando você está explicando Bitcoin na sala que você está, tem um cara que é do mercado financeiro tradicional. E na hora que você começa a falar da história do dinheiro, na hora que você começa a falar da interferência estatal na
Sim.
bolsa, você vê o cara assim, tipo, quase se enfiando embaixo da mesa de vergonha.
Né.
Porque é ali que as pessoas começam a entender, sabe? É só você falar a história do dinheiro e explicar a inflação. E o halving, acabou. Ali que o cara vai
Perfeito.
sentir no bolso.
É.
Né?
Essa questão
Então.
do halving é. Pra mim fica muito claro a escassez digital, né, que é o Bitcoin. E que me lembra. Não sei se você já usou esse termo para explicar para as pessoas, que é o imóvel digital, né? Real estate digital.
Não, ainda não.
Acho que muitas vezes as pessoas mais velhas
Turma.
assim, elas acabam entendendo, captando um pouco desse conceito, porque o real estate, o mercado imobiliário, elas entendem bem, né? As pessoas de mais de 60, mais de 70. E aí quando você explica que é um mercado imobiliário digital, às vezes vira uma chavinha ali, dá um clique.
Sim, pode ser. Eu falo muito do ouro digital, né? Então,
O ouro
na
digital é bom também.
verdade, eu nem menciono o ouro digital. Eu faço a apresentação de uma forma que as pessoas, na hora que vão perguntar, elas vão falar. Isso sempre acaba saindo nas perguntas.
Que elas
E umas
sobem
perguntas,
a questão do ouro, assim, ah, mas isso
elas
é um
falam,
ouro,
né?
sei lá.
Porque eu separo, na minha apresentação, eu até coloquei no Discord lá, eu separei quatro pontos, né? Deixa eu até abrir ela aqui para não falar errado. Eu separei quatro características do Bitcoin que eu acho que eu acredito que são as mais importantes, né? De fato, são as mais importantes,
Sim.
que é a portabilidade, a verificação, né? Que você pode fazer, a divisibilidade e a escassez.
Perfeito.
Então, eu começo explicando portabilidade, né, que a gente fala que a gente pode colocar nas carteiras, a gente pode transportar, né,
Sim.
facilmente, fazer uma
Ah.
transação. Aí eu falo da verificação, que aí eu falo dos nodes, né, que você é seu próprio banco. E
Perfeito.
eu falo da divisibilidade, que é divisível, né, então é acessível para todo mundo, você não precisa comprar um Bitcoin. Aí, quando eu falo, eu entro na escassez, eu falo um pouco da história do dinheiro e aí eu falo do halving. Então, aí E eu coloco essa parte no final, porque eu quero que ela
Legal.
fique fixa na mente da pessoa, né?
Eu ia perguntar se você faz essa comparação dessas quatro características com o ouro. Porque eu acho que quando você faz essa comparação com o ouro, fica muito claro que o Bitcoin é super superior, né?
Exato, obrigada por você ter falado isso. E era aí que eu queria chegar. Eu não preciso comparar. Eu não quero falar, porque isso é o que os caras que é isso que os scammers, na minha opinião, esse papo de scammer, tá?
Tá
E
bom.
pegar e já falar de
E agora eu tô
cara que
curioso,
ah,
por
isso é
quê?
o ouro digital. Não é assim que você vai convencer a pessoa fala que você tá louco, que ouro digital? Bitcoin, sem código. Então você não pode falar assim de cara. Você tem que pegar os aspectos e inconscientemente você tá mostrando para a pessoa que sem você falar, e ela vai
Entendi.
comparar automaticamente. Na mente, da cabeça dela, ela vai comparar. Porque quando você fala de transferir, você vai falar, ah, então, você transfere só fazendo isso aqui na blockchain, né? E que, aliás, a blockchain foi criada para isso, viu, gente? Não foi criada para NFT.
Sim, exato.
Aí
Interessante.
né,
Então
ele fala isso.
você deixa essa ideia surgir na cabeça da pessoa, e aí quando ela levanta esse tema, aí você aborda ele.
Aí eles falam isso, mas isso aí então é mesmo o ouro digital mesmo que estão falando aí? Porque eles já falam, né? Você não quer falar. E você está numa corporação, você está apresentando para a gente, né? Que são pessoas que vão trabalhar com isso. Como é? Então, tipo, eu não posso chegar e falar assim, eu não acho legal, né? Eu não posso, eu
Interessante.
adoraria, mas eu acho que é um pouco mais forçado e fica mais difícil de convencer. Então, você fala os aspectos e naturalmente a pessoa vai entender. Né? E no final,
Interessante.
eu queria falar do halving, assim, tipo, por que que eu falo, né? A gente fala do halving é o último aspecto da minha apresentação, porque ele é onde a gente fala da inflação, né? Aí eu falo um pouco da história do dinheiro, que nem eu já falei. E aí, você olha o halving assim, cara, você vê os últimos halvings, o próximo halving vai ser daqui a 2 anos, mais ou menos, e aí vai cair para três, né? 3,5, eu acho.
É,
Então, cara.
300 e alguma coisa.
E ainda tem muito halving pela frente, até
Sim.
2140,
É.
né? Isso é uma a cada 4 anos. Você imagina, o segundo halving já tava 600 dólares.
Né?
600 dólares, entendeu? Tem gente que não fica falando do valor, que não sei o que, Bitcoin não é, tem que ficar comparando com o valor de fato, mas. Eu ainda vou chegar nesse nível, eu ainda não tô, porque tem alguns colegas, né, alguns amigos que falam, né, que eu fico até enchendo o saco, eu falo assim, olha só, o Bitcoin tá 65 mil, tá 60, 70 mil, não sei o quê. Aí ele
Ah, mas
fala, não, isso
eu
aí não,
acho.
isso
Eu não sei, eu entendo essa crítica, ficar falando de preço.
aí.
Mas eu acho que preço é importante também, né? Porque o preço está atrelado à recompensa do minerador, então de alguma maneira também é a segurança da rede está atrelada ao quanto o minerador ganha. Quanto ele ganha é quanto ele está disposto a desprender de poder computacional para minerar. Então eu acho que preço é bom. Eu não sou dessa linha de que comemorar subida de preço é pecado, sabe? Eu acho interessante. E é um nível, é um sinal de adoção também, né? É um sinal de adoção. Então, de alguma maneira ou outra, quando o preço sobe, você está comemorando a adoção, você está comemorando uma rede mais segura. Então, enfim, eu sou mais dessa escola que comemora preço sem vergonha, vamos dizer assim.
Eu também, eu ainda tô com esse mindset, ainda não consigo, acho que eu tô muito cedo para mim, para eu me livrar disso. Mas tem gente que não olha, né? Mas é
Tem,
só a
tem.
quantidade de satoshis ali e acabou, né?
É. Bom, mas é ganho de poder de compra, né, querendo ou não. Porque acho que assim, eu sempre olho pra quantidade de satoshis, acho que isso é o que importa, é a poupança, né?
É
Mas
verdade.
se o poder de compra da poupança sobe, é pra mim interessante. Bom, quem me segue no Twitter sabe que toda vez que bate um all-time high, eu tô lá, vibrando.
É muito bom.
Boa, deixa eu fazer umas perguntas que fizeram no Twitter para você. Uma foi do
No
Miguel
Twitter?
Medeiros. É, eu botei lá, não sei se você viu, mas eu botei lá que a gente ia conversar e fizeram algumas perguntas. Uma foi
Ah, é?
do Miguel
Nossa!
Medeiros. Ele perguntou como foi a sensação de rodar um full node pela primeira vez.
Nossa, eu lembro que a gente teve até uma conversa sobre isso, no Spaces, um tempo atrás, cara. Foi assim. Putz, eu entendi, né? Porque assim, minha história com o Node é bem, nossa, cheio de altos e baixos, assim, com o meu Node, porque
É.
pode contar?
Conta, claro, vou. Tô
Eu
super
lembro que
curioso.
quando eu tava. Quando eu tava no Discord, assim, eu falava assim, cara, que menina Node, vou fazer Node. Vocês são tudo maximalistas, seus malucos. Eu não preciso de Node, não, eu só quero comprar meus satoshinhos, não sei o quê, né? Eu falava assim. Aí eu falei assim, cara, aí passou assim um tempo, aí teve um dia que eu falei, putz, vou precisar disso daí, porque eu queria fazer uns testes no Lightning, queria fazer uns canais e tal. Aí eu falei, ah, vou ter que montar um Node. E eu não sabia o poder que me dava, assim, sabe? Eu não sabia, com certeza, o que eu estava fazendo. Foi quando aí eu fui comprar as peças, eu nem fui montar meu Node em outro lugar, sabe? Assim, tipo, eu recebi as peças em outro lugar, eu fiz todo um esquema, assim.
Entendi, de privacidade
Nossa,
total.
de paranoica, né? Não é nem
Sei,
isso.
sei.
Aí tá, fui, recebi o Node, comecei a montar e tal. Levei uns 2 dias para sincronizar. Quando eu entendi, que foi quando eu fiz minha primeira transação on-chain no meu Node, que aí que eu entendi o que que era soberania, o que que é. É sensacional, não tem comparação, não tem. Você tem que ver que ali, aquilo ali que tá ali, você tá rodando, tá na sua frente, é seu,
Seu
tá? E
banco
você tá
pessoal, né?
transferindo. Exato, né? É o seu próprio banco, literalmente. Você tá transferindo ali para sua carteira da Hot para Cold, ou vice-versa. Você tá deixando ali nos seus canaizinhos, fazendo um roteamento, ajudando a rede, porque eu pensei assim, ah, eu vou fazer uns canaizinhos, vou ajudar a rede, vou fazer validação, né? Deixar ela rodando. Era Tor, eu falava assim, ah, é Tor mesmo, né, cara? Não tem problema, vou fazer, ninguém vai saber que eu tô rodando Node. E aí foi isso, aí eu instalei um Umbrel na época, foi super tranquilo,
Pô,
mas aí
legal.
eu tive uns problemas com o Umbrel na época, porque eu tava meio. Quando eu instalei, né, eu tive uns probleminhas porque eu tive que instalar meu Wi-Fi, porque o meu ele eu não tenho, eu quero meu Node, eu quero Wi-Fi, né? E aí eu conecto ele no meu celular. Então, e aí eu falei assim, cara, isso vai dar problema, não vou conseguir. E aí o pessoal como é que fala? Do suporte lá do Telegram, ai, era tão complicado, era tão ruim, sabe? Assim, foi. Tá bom, meninos, eu sei que vocês estão aí trabalhando há horas, né? Tipo, vocês não estão ganhando nada para isso, mas, pô, ajuda eu aqui, por favor. Aí era bem difícil. E aí um dia passou um tempo, assim, eu comecei a entender que eles estavam sofrendo muito, porque é muito usuário. Tinha muito usuário. Cresceu demais
Entendi.
o Umbrel, cresceu demais. E
Caraca,
eles
não
não estavam
sabia.
dando conta. Até assim, é absurdo, assim, a quantidade de. E até teve um investimento agora, recentemente. De uma empresa, inclusive quem investiu também foi o Andrés,
Ah,
o
que
grego lá,
interessante.
Antonopoulos. É, ele
Sim,
colocou uma
sim.
grana no Umbrel. Aí eu decidi um dia, porque eu fiquei lá no Discord também, que teve uma treta com o Aaron, que é o desenvolvedor do Umbrel, com um outro desenvolvedor do Hasselblad, que é um brasileiro. Aí eu não sei se ele é desenvolvedor, não sei o que ele faz, acho que colaborador, não sei. E ele tava no Discord, ele era do Hasselblad. Aí ele falou assim, aí eu fiquei discutindo lá, eu falei, não, esses meninos do Umbrel, eles estão overloaded, tá cheio de coisa para fazer. Aí, não, mas eu abri uma PR lá e eles não corrigiram, não sei o quê. E eles falaram que não vão corrigir porque eles não têm interesse nisso. Aí eu falei, no quê? Interesse no quê? Deixa eu ver sua PR. Aí eu fui ler. Aí tava lá, que era uma PR para aumentar a privacidade, principalmente de usuários do Node, do Umbrel, que estão em países onde o Tor é proibido. E aí,
Entendi.
a pessoa, para usar o Tor, tem que fazer um Tor Bridget, que é uma ponte que aí você camufla lá mais, sei lá como é que funciona, sei que funciona. Aí o Node roda com privacidade. Porque você tem que rodar Node privado, de forma privada, né? Com o Tor. Você está num
Claro,
país que o
claro.
Tor é bloqueado, você não consegue ter privacidade. E aí que eu fui entender. Aí quando eu descobri isso, quando eu vi que eu estava rodando o Node do Umbrel, nessas condições que, e assim, e já não era Foz, né? Que não era open source. E já não estava seguindo essa questão da privacidade, que é uma filosofia do Bitcoin. Aí eu desisti do Umbrel. Aí eu mudei para o Blitz, para o Raspblitz. Mas foi tão
Ah,
fácil mudar,
entendi.
eu só instalei, como apertei um botão, já era. E assim, para mim não tem diferença de dificuldade, é tranquilo, tem um menuzinho lá, funciona super bem e roda todos os apps que tem no Umbrella, roda no Raspblitz, normal. Só não tem aquela interface bonitinha, né, que é o navegador lá, que você abre no navegador, fica tudo mais fácil, né? Mas
Pô,
o
legal.
Raspblitz
Então
para
fica a
mim
dica aí,
funciona
né?
super bem.
Quem quiser rodar o próprio Node, usa Rasplit, então. Você indica.
Isso. É, com
Show.
certeza. Eu super indico esse Node. E até essa galera que faz o Raspblitz, eles colaboram muito para a comunidade. Muito, muito. Que é o pessoal da FURMU lá, que tá
Bacana.
fazendo um evento lá em El Salvador. Pergunta se o pessoal da Umbrella faz alguma coisa para a comunidade. Não faz nada.
Entendi. Pô, legal. Bom, você falou que você estava envolvida já em open source, essas coisas há um bom tempo, né? Então, você entende bastante dessas dinâmicas aí, né? De projetos open
De
source.
licença?
Ah,
Sim.
não. Projetos open source, comunidades que
Sim.
contribuem, comunidades que não contribuem, esse tipo de coisa.
É.
Pô,
A
bacana.
gente sabe, né? A gente sabe quem tá pegando o código e não tá contribuindo também.
Sei, sei. Interessante. É, outra pergunta que te fizeram lá no Twitter, vou até falar o nome da conta dele aqui, Parnomitanos. Eu acho que eu falei certo, não sei, tomara. Ele falou assim, sem ativismo nem nada, mas pergunta para ela sobre como atrair o público feminino ao Bitcoin. É, eu acho que bom, não sei, não sei o que você acha sobre isso, mas pelas meus analytics aqui do meu podcast. A grande maioria é homem mesmo. E, bom, não sei, queria
Né?
ouvir sua opinião sobre isso, sobre essa questão.
Bom, eu acho que pô, a questão da usabilidade é um grande bloqueio, né? E a questão cultural também, porque a gente sabe que muitas mulheres, né, elas não se importam com essa, não tem esse hábito de economizar, de estudar, mesmo que seja o um mercado financeiro. É muito raro também você ver uma mulher de sucesso que fala aí nas redes sociais sobre investimento em bolsa de valores, né? Existe mais que Bitcoin, obviamente, mas eu acho que é uma questão também cultural, uma barreira que existe e que é histórica, né? Então, mas o que eu faria hoje para atrair? Com certeza, eu acho que tem que começar por quem tá aí na sua casa, sabe? Assim, com as suas irmãs, com as suas sobrinhas, com as suas parceiras, né?
Sim.
E aí ensinar, entende? Baixar uma carteirinha Lightning, que é mais tranquila, passar uns satoshinhos,
Boa.
mandar uns linkzinhos de coisas mais simples para ler, né? Como é que. E também indicar conteúdo produzido por outras mulheres, que seria legal também, que tem a Madhu, né? Tem aquela outra moça, aí tem várias, assim. Então, são conteúdos que são. Eu acho que aí motiva mais, né? Porque eu acho que atrai
Rola uma
mais do que
identificação.
rola,
Boa.
exatamente.
Legal. Então fica a lição de casa aí para todos os ouvintes.
Isso.
Mandem uns satoshis aí para as mulheres nas suas vidas. E boa. Legal. Boa, bacana. Eu anotei uma parte do vídeo lá, que eu esqueci de mencionar, do vídeo da Swan,
Ah, tá.
que é mais ou menos no final. Ele fala que. O vídeo começa a prever o mundo, né, no futuro, pós-hiperbitcoinização. E ele diz assim, o mundo está construindo uma riqueza que não é mais medida em quantidade de moeda, pois a quantidade de moeda quase não muda. E aí ele faz a seguinte pergunta: o que que a riqueza se tornou? Agora é produtividade sustentável em expansão e não corrompida para toda a humanidade. Eu achei muito interessante isso, que riqueza não ser mais medida em quantidade de moeda. Essa ideia para mim é fantástica.
Em fiat, né? É o
É.
que a gente estava falando agora há pouco, quando a gente falou das pessoas que já não comparam Bitcoin, já não vê o preço, né?
Isso.
Eu acho que
É, essa
tem um
ideia é
pouco disso
maravilhosa.
nessa frase.
Sim. Fica a indicação do vídeo aí para os ouvintes, então.
É.
Legal, Nina. É, você quer. Vamos então você passar a sua indicação de leitura.
Ah, sim, essa tá fácil.
É.
É 21 lições, com
Perfeito.
certeza, do nosso querido Didi. Então, ele conta um pouco da toca do coelho, como é que ele entrou, como é que foi. E ele vai lançar um outro livro agora. É 21 alguma coisa também, tá lá no site dele. Põe
Boa.
aí, 21lessons.com, acho, .org, uma coisa assim.
Boa,
E também, se
bacana.
você não quiser baixar o livro, se você não quiser ler o livro, em inglês, você pega lá no Bitcoinheiros, tem a série do Dove traduzindo esse livro. É uma série gostosa de ouvir, são vários episódios, você pode ouvir um episódio por dia, muito bom. Bem curtinho.
Perfeito. É, o autor é o Didi no Twitter, ele é arroba DER. Didi, Gigi. Então, quem quiser ir atrás do livro
Dirty
dele, Der Didi, é assim que fala. Não, não, não
Didi.
sei
É
pronunciar.
alemão.
É, entendi. E quem quiser ir atrás do livro dele, acho que lá no Twitter dele com certeza tem. E como a Nina falou também, o Dove já fez um trabalho de traduzir esse conteúdo. Bacana. É, você quer deixar mais algum recado aí? Seu Twitter, qualquer coisa que você quiser falar, fica à vontade.
Ai, gente, agora que eu vi que o Twitter tava. Eu vi umas notificações aqui, mas eu não sabia que era dessas perguntas. Agora que eu vi aqui a galera comentando,
É,
legal.
até fizeram uma pergunta aqui, perguntaram da sua playlist Tecno.
É, eu ponho lá no Discord. Eu gosto muito do techno mais
Boa.
industrial
Boa.
da Europa Oriental, do pessoal ali da Polônia, da Rússia,
Legal,
da
interessante.
Alemanha e tal. É.
Boa, bacana.
Então é isso, poxa, eu queria muito agradecer e te parabenizar, lógico, né? E assim, parabéns pela sua por você estar dedicando esse tempo, é valioso para a comunidade. Eu quero muito que você continue fazendo isso e tenha cada vez mais convidados interessantes participando do seu programa e que você aumente mais ainda o seu alcance. Muito
Oh,
obrigada e parabéns. Sucesso para
obrigado. Obrigado por
você.
ter você ter vindo também, aceitado e disponibilizado seu tempo.
Imagina, é um prazer.
Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar holdando.